Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores eleitos em outubro tomam posse no Senado.
Sancionada a lei que permite às fundações doar dinheiro para a produção de vacinas na Fiocruz.
Novo presidente do Senado será escolhido hoje.
Boa noite.
Boa noite.
Os 54 senadores eleitos em outubro do ano passado tomaram posse nesta sexta-feira. Desses, 8 já eram senadores e 16 vieram da Câmara dos Deputados. Repórter Larissa Bortoni.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo da Bahia me conferiu e sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil.
Coube ao senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, como o parlamentar mais velho do primeiro estado criado no Brasil, e ao senador Irajá, do PSD de Tocantins, o mais novo, com 35 anos, ler o juramento de posse em nome dos demais 52 novos representantes dos estados no Senado. E na cerimônia, os senadores inovaram e foram além do juramento, como fez Major Olímpio, do PSL de São Paulo.
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, assim o prometo.
E o senador reeleito, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá.
Para defender e honrar o povo do Amapá, para defender os direitos sociais e individuais do povo brasileiro, para continuar sempre sustentando a democracia, o melhor de todos os regimes, assim o prometo.
Os 54 novos senadores terão 8 anos de mandato. Os demais 27 têm 4 anos. Com a posse, o Senado está pronto para a retomada dos trabalhos neste ano, o que acontece na segunda-feira.
O senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, que presidiu a sessão de posse dos 54 novos senadores, informou que houve alterações no tamanho de cada bancada partidária do Senado e os números trouxeram novidades em relação ao que saiu das urnas em outubro último.
O MDB continua a ser o partido com mais representantes. Eram 12 e agora são 13. A segunda maior bancada passou a ser a do PSD, que ganhou 3 novos senadores. Um deles é Nelsinho Trade, do estado de Mato Grosso do Sul, que deixou o PTB.
O PSD ocupando esse espaço dentro do Senado da República vai proporcionar condições políticas e administrativas para os seus senadores, no sentido de cada vez mais angariar recursos, levar recursos, emendas e propostas para o estado que cada um de nós representa.
A terceira maior bancada ficou com o PSDB e o PTB, que tinha 3 senadores, deixou de ter representantes no Senado.
Reeleito para um segundo mandato, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que terá uma atuação em sintonia com o recado que o eleitor passou nas urnas.
Por isso, ele garantiu que vai analisar todos os projetos e votará de acordo com os interesses da população, sem apoiar ou se opor automaticamente às propostas, inclusive as do governo.
Quanto à reforma da Previdência, Randolfo Rodrigues adiantou que será favorável às mudanças, desde que não penalizem os mais pobres.
Não pode ser uma reforma da Previdência somente em benefício dos ricos. Uma reforma da Previdência que seja equitativa e que não penalize os mais fracos, os mais pobres e que atenda a todos. Vamos debater a reforma tributária. Nós não seremos situação automática, também não seremos oposição sistemática, mas estaremos aqui ao lado da defesa dos trabalhadores, dos povos indígenas e dos interesses mais sensíveis do povo brasileiro.
As fundações poderão doar dinheiro para a produção de vacinas na Fiocruz. É o que diz projeto aprovado pelo Congresso e que virou lei neste ano. Reportagem de Bruno Lourenço.
As fundações vão poder auxiliar financeiramente a Fiocruz na produção de vacinas, medicamentos e outros insumos. Os repasses vão ser feitos diretamente à Fiocruz, sem a necessidade de passar pelo Caixa Único do Tesouro Nacional, como acontece hoje. A mudança vai facilitar o cumprimento de demandas internacionais para o fornecimento de vacinas contra a febre amarela, aproximadamente 150 milhões de doses por ano para os próximos 6 anos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que a produção de vacinas contra a febre amarela não é economicamente interessante para os laboratórios privados.
Uma doença que se considerava em grande parte, no caso do Brasil, erradicada, mas que está reemergindo no mundo inteiro e que não é alvo do interesse da indústria farmacêutica de produzir as suas vacinas.
O fornecimento de vacinas pela Fiocruz é essencial para o sucesso do programa da Organização Mundial da Saúde de eliminação dos surtos de febre amarela. A Fiocruz é responsável por pelo menos 40% das vacinas contra a doença utilizadas no mundo.
Ao afirmar que a carga tributária brasileira é elevada, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu mudanças nas regras atuais, de modo a criar um ambiente favorável ao investimento privado.
Ele também defendeu um novo pacto federativo, com a melhor distribuição do dinheiro arrecadado com a cobrança de tributos.
Segundo Jaime Campos, 64% da receita fica nos cofres da União. Mas parte desse dinheiro precisa ser transferido para os estados e especialmente para os municípios, entes que, sem recursos, não conseguirão ofertar aos contribuintes os serviços públicos por que são responsáveis.
Eu espero que possamos retomar o crescimento econômico só com medidas, com leis, projetos, certamente discussão bem ampla, não só no setor produtivo, mas sobretudo com a própria sociedade civil organizada, para nós trazermos com certeza uma política que tentamos gerar mais emprego para a população, e hoje nós temos quase 13 milhões desse país aqui de desempregados.
E os senadores estão reunidos em sessão neste momento para a escolha do novo presidente da casa. A repórter Érica Christian acompanha a reunião, que começou por volta de 5h30, e traz mais detalhes. Boa noite, Érica.
Boa noite, Nacalca. Boa noite, ouvintes. Pelo menos 4 questões de ordens ou questionamentos sobre o rito da eleição do presidente do Senado foram apresentadas. Elas pediam o voto aberto e a eleição em 2 turnos, caso o primeiro colocado não alcance o mínimo de 41 votos. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que o resultado das eleições de outubro pede transparência. Vamos ouvi-lo.
Diante desse novo quadro de participação social, se impõe a regra de transparência, de publicidade. Nós, senadores, não somos representantes de nós mesmos. Representamos nossos estados por escolhas livres e democráticas dos eleitores de nossos estados. O poder emana do povo e a transparência, o voto aberto, é obrigação nossa para com a sociedade.
Já o senador Ciro Nogueira, do PT do Piauí, avalia que a mudança no voto agora é casuística.
Qual é o poder que tem votação aberta para a escolha do seu presidente? Qual é o outro poder? Pelo que eu sei, o Supremo Tribunal Federal é eleição secreta. O STJ é eleição secreta. Na Câmara dos Deputados, a eleição vai ser como? Aberta ou secreta? Nós vamos criar um casuísmo?
O presidente em exercício, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, defendeu o voto aberto, mas deixou para o plenário decidir. E por 50-2, os senadores optaram pelo voto aberto. O Partido dos Trabalhadores anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para anular essa votação, porque não houve unanimidade nesta mudança que é considerada regimental. O presidente em exercício do Senado ainda deverá responder a outros questionamentos de ordem e, segundo a Secretaria-Geral da Mesa, há pelo menos 6 candidatos inscritos para o cargo de presidente do Senado. São eles Fernando Collor, do PROS de Alagoas, Regufe, sem partido do Distrito Federal, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, Major Olímpio, do PSL de São Paulo, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O senador Davi Alcolumbre ainda não confirmou se é candidato ou não, e essa indefinição tem causado um certo atrito aqui no plenário, porque diversos senadores argumentam que, se ele for candidato, não poderia presidir a sessão, já que estaria, segundo os senadores, legislando em causa própria. Portanto, ainda não houve a votação para presidente do Senado, porque o plenário está decidindo sobre o rito. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O TCU vai avaliar as providências adotadas e as que serão aplicadas pela ANM, a Agência Nacional de Mineração, para apurar as causas e responsabilidades do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. A proposta para acompanhar as ações da agência foi feita pelo presidente do TCU, ministro José Múcio Monteiro, na reunião plenária desta semana, após lamentar a tragédia ocorrida. O processo será relatado pela ministra Ana Reis. Após o desastre de Mariana, o TCU apurou o desempenho do então Departamento Nacional de Produção Mineral, atual ANM. Mesmo com os avanços, o TCU verificou que o órgão ainda sofre limitações na estrutura orçamentária, financeira e de recursos humanos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.